Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.
Fala, meus amigos. Boa noite. É muito bom a gente estar aqui, né? Como sempre, para compartilhar as coisas que Deus tem falado ao nosso coração, né? Então, a gente está animado com essas notícias agora que vocês acabaram de receber, porque Deus tem demandado mais de nós, irmãos. E isso é muito bom. Esperamos que nós, como igreja, possamos, né, realizar todas as coisas que Deus tem demandado. E com excelência, irmãos. Estamos muito animados, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, né, uma palavra, né, a respeito do Evangelho e a respeito de cultura. Porque eu creio que é muito interessante a gente poder analisar algumas coisas, né, e perceber o quanto os valores bíblicos são importantes e devem ser aplicados à nossa vida no dia a dia. Amém, irmãos? Isso é muito bom, né? Tudo o que normalmente é diferente daquilo que nós estamos acostumados, né, a viver, às vezes é uma barreira que a gente tem que enfrentar, né? Então, por exemplo, todo novo desafio muitas vezes é um paradigma para nós. Então, olha só, para vocês perceberem, né, a questão do prédio. É um paradigma, né? Por quê? Porque às vezes a igreja ela está acostumada com isso. Então, um paradigma que nós temos que vencer. E para isso, né, nós estamos aí trabalhando, não é verdade? Então, tudo aquilo que às vezes é novo para nós, né, nós temos que começar a analisar, nós temos que começar a perceber. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva cultural, muitas vezes, e nós temos uma perspectiva bíblica. Então, o que diz o cultural? O nosso cultural diz que muitas vezes a igreja é um espaço físico, não é verdade? Né? E o que a palavra de Deus diz a respeito de o que é a igreja? A igreja somos nós, né, reunidos, né? Pode ser em um ambiente hoje online, como estamos aqui, né? Pode ser num ambiente físico. Então está vendo tanto que os paradigmas, muitas vezes, eles vão ter que ser quebrados na nossa vida. Para quê? Para dar aí uma ideia para o novo, para aquilo que Deus quer realizar, irmãos. Né? Então nós estamos animados, tá bom? E dentro assim disso que a gente tem falado em uma esfera pessoal, né, a nossa formação cultural, às vezes, ela é muito forte, certo? Nós somos formados através da nossa família, claro, nós somos formados através dos nossos amigos, das nossas relações com o trabalho, das nossas relações com a igreja. Então, tudo isso a gente vai carregando juntos, né? Essas perspectivas culturais, elas ficam em nós. Então, você é fruto dessas relações, irmãos. Eu sou fruto das relações com qual eu convivo também, irmãos. Então, a gente vai começando, né, a perceber essas coisas, tá bom? Agora, tem um detalhe. Às vezes, essa carga cultural, ela fala muito mais forte do que a perspectiva bíblica. E é com isso que nós queremos, né, compartilhar um texto aqui com vocês nessa noite, né? Nós queremos compartilhar aqui com vocês uma palavra para quê? Para que os princípios bíblicos possam reger a nossa vida muito mais do que uma perspectiva cultural. Amém, irmãos? Então esteja aí aberto, esteja sensível para as coisas que Deus quer ministrar no seu coração. Como diz o Paulo Júnior, fica aí, irmão, sensível para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar. Amém? Esteja sensível aí, irmãos. Olha só, um exemplo que às vezes você já deve ter ouvido falar, né, muitas vezes ou algumas vezes, né, vocês já viram um elefante de circo, não é verdade? Certo? Em algum momento da sua vida você já deve ter visto, ou na televisão, se não viu aí pessoalmente. Né? Já viu que quando pequeno, esses elefantes de circo, eles são amarrados, né, junto a uma estaca, não é? E aí, quando ele é pequeno, ele é um elefante aí bebê, né? Ele vai levantar a sua perna muitas vezes para tentar sair, ok? Dessa estaca que ele está amarrado, né? E ele não consegue. E ele tenta várias vezes. Tenta mais vezes, e aí depois de tanto esforço, ele já não consegue ter um sucesso, né, em poder se livrar daquela amarra, certo? Agora olha só, esse elefante ele vai crescendo, né, ele se desenvolve, e ele atinge, né, a sua forma adulta. E olha só, irmãos, o mais interessante, ele tem força para poder levantar a perna e não só arrebentar aquela corda daquela estaca, né, e sair de lá, né? Mas ele tem uma força muito maior do que isso, irmãos. Mas o que acontece? Ele tem um fator limitador, porque na mente dele foi condicionado uma coisa, que ele não é capaz de sair, né, quando ele estiver amarrado a uma estaca. Certo? Então, olha só, um fator que ele foi aprendendo toda a vida, que não é a verdade, tem regido agora a vida dele. Então, a gente vai entendendo tanto que essas coisas são fortes para nós, irmãos, e às vezes as nossas perspectivas culturais, têm regido a nossa vida muito mais do que a palavra de Deus. Vou falar um negócio para vocês, irmãos, que é sério. Hoje nós estamos perdendo amigos por questões assim políticas, por bobeiras, né? Coisas assim que não deveriam nos afastar, têm nos afastado porque temos desejado viver, né, a nossa cultura muitas vezes acima dos valores descritos na palavra de Deus. Então isso são cargas culturais. Exemplo, irmãos, no casamento também, né? Muitos de nós aqui no Manifesto somos casados. Então vocês sabem que quando a gente, né, está namorando, é um detalhe. Você está namorando, beleza, depois cada um vai para sua casa, tranquilo. Se teve algum problema, né, vai resolvendo, né? Mas agora, quando a gente está junto, quando a gente tem algumas diferenças, né, elas têm que ser acertadas ali, irmãos. Não é verdade? Então olha só. Duas pessoas diferentes, agora vivendo numa mesma casa, que tem alguns detalhes que fazem de maneira totalmente diferente, irmãos. Às vezes uma comida, né, na sua casa fazia de um jeito, certo? Na casa da sua esposa de um outro jeito, agora vocês encontram a um gosto pessoal, né? Mas só que isso aí, irmãos, é relativo, tá? Falo que é relativo por quê? Porque a gente vai abrindo mão de muitas coisas, para quê? Para que o relacionamento funcione. Né, porque nós estamos lutando para que tenhamos uma família. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, essas perspectivas que também são culturais, que eu venho, trago na minha mochila, né, que são as coisas que eu tenho de toda a vida, irmãos. Às vezes eu tenho que tirar essa mochila, certo? Deixar ela de um lado, ok? Para tentar entender o outro também, para que a gente possa caminhar para as coisas que Deus tem demandado de nós. Então, gente, Deus, ele não quer dar uma esposa para satisfazer os seus desejos. Deus, ele quer te dar uma família, certo? Porque Deus, ele quer trazer responsabilidade para as nossas vidas, irmãos. Então, nós temos que começar a entender para a gente poder transcender. Nós precisamos, irmãos, ir mais além, certo? Ok? Então, esteja sensível para as coisas que Deus quer falar ao seu coração. Tá bom, irmãos? Olha só, nós viemos do pó. E ao pó nós vamos voltar. Então, irmãos, nada disso muitas vezes vai ficar, tá bom? Nada disso aqui, essa pele aqui, meu irmão, ela vai embora, certo? Então que nós possamos pensar nas coisas que realmente são importantes para nós, beleza? Gente, então, eu morei no Peru, muitos de vocês já sabem. E é muito interessante a gente contar um pouquinho disso também. Por quê? Porque eu viver lá mudou muito a minha vida em alguns sentidos, né? A gente passa a perceber que alguns aspectos que para nós são importantes e às vezes ela se dá no nosso dia a dia normalmente, né? Lá no Peru era diferente, tá bom? Então, há pontos de uma cultura que eu posso utilizar para me aproximar dessa cultura e apresentar o evangelho, assim como há pontos da cultura, né, que às vezes nós temos aqui também, que ela pode me afastar dessa propagação do evangelho. E às vezes são coisas simples, irmãos, que para nós são naturais, certo? E eu fico lembrando muito quando eu penso nisso em Paulo, né? Paulo, ele quando passeou lá por Atenas, né, estava dando uma volta por lá, certo? E ele encontra aquele altar ao Deus desconhecido, né? Muitos de vocês já devem conhecer essa história. O que que Paulo faz, irmão? Ele se arma de preconceito? Não. Por quê? Porque em Atenas, se você for ver naquela época, ela era uma cidade totalmente idólatra e aberta a qualquer tipo de deuses e religiões possíveis e imagináveis. Então, às vezes, irmão, nós enxergamos algumas coisas, culturalmente falando, que são pontes e nós desprezamos porque nós temos o quê? Muitas vezes nós temos a percepção de que só nós temos a verdade. E eu vou falar para você, irmãos, a verdade ela não está na cultura, a verdade ela está na palavra de Deus. E isso precisa reger a nossa vida de uma maneira muito forte. Amém, irmãos? Isso precisa reger a nossa vida de uma maneira muito forte, irmãos. Precisamos investir tempo na Escritura, precisamos investir tempo no nosso relacionamento com Deus, porque é isso que vai transformar a nossa vida, é isso que vai nos fazer sensíveis, né, ao exterior, aquilo que está próximo de nós, para nós podermos comunicar efetivamente o Evangelho do Cristo ressurreto. É isso, irmãos. É isso. E Paulo, o que ele faz? Ele cria uma ponte, certo? Para aquela cultura. Então, ele fala assim, esse Deus desconhecido que vocês colocaram nesse altar aí, eu conheço esse Deus, certo? É esse o Deus que eu sirvo, e é dele que agora eu vou falar para vocês. Então, esse que vocês não sabem quem é, eu sei. Olha que interessante, irmãos, né? A igreja, no caso aqui Paulo, aproveitando a oportunidade, né, de encontrar nessa cultura um ponto favorável para propagar o evangelho, e ele não perde esse espaço, irmãos. Não perde, né? E é engraçado, gente. O brasileiro, ele é conhecido, tá? No Peru e às vezes nos países da América Latina, por quê? Por ele ser, muitas vezes, um cara muito carinhoso. Então, olha só, aqui é muito interessante, né? Quando a gente não está agora nessa época de quarentena, que a gente não está abraçando o povo, mas normalmente a gente abraça todo mundo, a gente até beija todo mundo, certo? Por quê? Porque essa é uma característica do brasileiro. Agora, meu irmão, eu chegar dessa maneira lá no Peru, na verdade foi um choque. Por quê? Porque se eu fizer uma coisa assim, né, é como se eu fosse uma pessoa muito dada, querendo realmente ter um relacionamento com as outras pessoas que eu abraçasse assim profundamente. Então, estão percebendo? Coisa simples, mas que às vezes pode ser um distanciamento, certo, da cultura. Uma coisa assim, que também é simples, que vocês vão perceber que lá para o peruano, é a comida. Se um peruano, ele te convida para a casa dele, ele fala, eu vou fazer uma comida para você, é porque ele te estima muito. E se você, né, chegar lá na casa dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai te entregar um prato já servido. Você não serve o seu prato. Você não coloca lá o tanto que você quer de arroz, o tanto que você quer de outras coisas que tem lá, né, irmãos? E aí tem um detalhe. Se você não comer aquilo que ele te oferece, ele se sente extremamente ofendido e ele não abre mais as portas da casa dele para você. Olha só, gente. Aqui no Brasil, o que acontece? A gente coloca as panelas na mesa, certo? Eu vou servindo aquilo que eu desejo. Se eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente não sirvo essa coisa. Não é verdade? Aí, irmãos, lembrando aqui de algumas coisas até engraçadas, né? Lá se come muito frango, certo? E teve um dia que um irmão chegou para nós e falou assim, Rafael, vocês não querem comer uma coisa diferente? Né? Eu tô vendo vocês comem frango. Não quer comer uma coisa diferente? Eu falei assim, uai, quero demais. Né? Só se avisar que lugar que nós temos que ir, que nós vamos. Não, então vão lá na minha casa, hein? Eu falei, beleza. Irmãos, chegando lá, né, eu sou um cara que eu não gosto, tá? Tô aprendendo a comer ainda. Não gosto de buchada, velho. Dobradinha, né? Certo? Cheguei lá, uma sopa de buchada. E aí, irmãos? Mandando uma colher de cada vez. E aquele negócio, né? De que a gente num constrangimento e tal. Mas a gente entendia a importância da relação. A gente entendia a importância daquele ponto cultural que era necessário, né, eu enfrentar aquela barreira para poder comunicar as coisas que Deus já havia colocado no nosso coração. Difícil, né? Comer uma coisa que não gosta? Difícil, irmãos. Mas vocês estão vendo que às vezes coisas que para nós são muito simples, às vezes para outros não é tão simples. Mas o que eu devo fazer? Eu devo olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai me guiar através dos valores, certo? E esses valores nós vamos encontrar, mesmo nas nossas diferenças, uma perspectiva comum de compartilhar o evangelho, irmãos. Né? Então, o brasileiro, ele é muito querido no exterior. Isso é algo, assim, bem interessante. Que a gente possa aproveitar, né, dessa característica que temos, Né? E eu acredito que dentro do Brasil também somos queridos, né, uns pelos outros, para poder, irmãos, compartilhar o Evangelho. Será que nós temos sido também queridos? Agora é uma pergunta. Entre os nossos irmãos que pensam diferente de nós? Temos, irmãos? Ou nós estamos simplesmente atacando as diferenças um do outro? E dizendo que, às vezes, esse ponto não é possível nós andarmos juntos. Nós, às vezes, irmãos, queremos impor o nosso pensamento acima de um pensamento bíblico e dizendo que o outro tem que mudar, porque senão ele não é um cristão, ele não é um crente no Senhor Jesus, porque eu acredito que algumas perspectivas culturais, elas falam acima daquilo que é a palavra de Deus. Irmãos, não tem jeito. Não tem jeito da gente caminhar assim. Nós precisamos agora olhar, né, aquilo que Deus diz e caminhar segundo aquilo que Ele diz, mesmo que isso faça mudar as nossas perspectivas culturais, e espero que mude muito. Não só na minha vida, mas também na sua, irmãos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, né, e eu queria compartilhar um texto interessante para nós, do capítulo 10 de Atos. Nós vamos ler aí primeiro do versículo 9 até o versículo 16. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou tomar uma água. Beleza, irmãos? Vamos lá. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, presos pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Olha só que interessante. Deixa eu ler só mais um texto que está um pouquinho mais para frente. Nós vamos ler os versículos 34 e 35 também para entender todo o contexto, né? Lá fala o seguinte: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Olha só que interessante, irmãos. Então aqui nós temos, né, os judeus que primeiramente agora já aceitaram o evangelho, no caso dos discípulos, né? E aí, em um primeiro momento, houve um embate muito forte em relação aos gentios, pelas diferenças culturais, certo? E nós vemos aqui Deus falando, né? Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Irmãos, em um primeiro momento, o evangelho, na, né, cabeça dos discípulos, ele estava destinado somente aos judeus. E Deus vem e quebra toda essa perspectiva. E isso de não limitar, né, o evangelho aos judeus foi uma das coisas mais lindas para a propagação do evangelho, irmãos. Nós temos noção disso, né? Então a gente precisa transcender. Nós precisamos encontrar esses valores em Deus para a gente poder agora alcançar os demais. Os demais que comem diferente de nós, os demais que pensam diferente de nós. Certo, irmãos? Então, nós precisamos encontrar esses valores e encarná-los, irmãos, para poder viver aí de uma maneira coerente. Que muitas vezes o nosso discurso diz, mas as nossas ações não fazem aquilo que o nosso discurso diz. Precisamos coerência, irmãos. É difícil, vai ser incômodo, muitas vezes nós vamos ter que negar nós mesmos. É igual o caso da família que nós estamos falando, irmãos. Para que funcione uma relação familiar, muitas vezes alguém tem que ceder. Muitas vezes alguém tem que falar assim: não, agora vamos um pouco mais. Nós temos que discernir em Deus todos os momentos. Nós temos que discernir em Deus todas as coisas. Agora, irmãos, mais do que alimento, né? Das coisas. Aliás, mais das coisas que eu tenho me alimentado, as coisas que eu mais me alimento é aquilo que vai sobressair na minha vida. Certo? Então, se eu tenho alimentado mais de Deus e de Sua palavra, é isso que vai estar sempre constante em minha boca. É isso que vai estar sempre saindo, né? Quando eu me relaciono com os demais. Tá vendo o tanto que a nossa vida ela influencia não só a nós mesmos, mas os demais, e que há uma responsabilidade com o outro também, irmãos? Do que você tem se alimentado? Né? Então você tem alimentado, às vezes, de discursos que muitas vezes não são os descritos da palavra de Deus? Irmãos, não percamos tempo. Vamos avançar. Vamos avançar. Lembra daquele texto de João, capítulo 4, da mulher samaritana? Esse é um texto fantástico, irmãos. Jesus estava voltando, né, lá da Judéia, indo para Galiléia, certo? E aí ele tinha que passar por Samaria. Né? E ele vai a um poço e ele encontra essa mulher, certo? Uma mulher samaritana. Então aí, irmãos, já um conflito, né? Para o judeu, certo? Ele tem um tipo de relacionamento com o samaritano. É complicado, irmão. É igual corintiano e palmeirense aí, né? Só que olha só, de corintiano e palmeirense, né, nós temos aqui eu e o Ariovaldo, velho. Nós estamos aqui na mesma sala, certo? Falando aí de um mesmo Deus. Tá vendo tanto que essas diferenças para nós, elas não importam, irmãos, porque nós estamos ligados, é por outra coisa. É por outra coisa, irmãos. Tá vendo tanto que o pensamento ele tem que transcender? Isso se a gente não falar em política aqui, irmãos. Né? Então nós temos aí, velho, às vezes até assim, a rede social ela tá complicada. Hoje você não pode falar um A. Por quê? Porque as pessoas querem emitir a opinião delas, mas não querem que você, não querem que você emita a sua opinião. Olha, irmãos, e sim, é difícil, velho, é difícil. Então nós precisamos encontrar os pontos fortes dentro da nossa cultura, aliado com aquilo que são os princípios e valores da palavra de Deus, e nós vamos avançar. Então, olha só, irmãos, nessa parte aqui, lá da mulher samaritana, enquanto Jesus está ali conversando com ela, o que os discípulos fazem? Eles vão para a cidade, certo? Comprar comida. Né? Porque estava com fome, irmãos. Então, eles vão lá, né? Eles querem encher ali o seu próprio ventre, e quando eles voltam, com quem que Jesus está conversando? Com a mulher. E ainda mais que samaritana, irmãos. Então, olha só, um homem, né, conversando com a mulher e conversando ainda mais com a samaritana, já vem aquele preconceito, irmãos. Porque o judeu era assim. Né? Então, o homem, ele não falava diretamente assim com a mulher e muito menos samaritana. Né? E nesse momento, eles ficaram surpresos, irmãos. Certo? Agora, o que acontece depois disso? A mulher, ela volta à cidade, a mesma cidade onde estavam os discípulos, certo? E aí o que os discípulos perguntam para Jesus? Uai, Jesus, você já comeu? Né? Você já comeu? Aí eles perguntaram ainda, né? Alguém trouxe alguma coisa aí para você comer? E aí Jesus fala assim para eles, ó, o meu reino não é comida nem bebida. Nós estamos entendendo isso, irmão, sendo sensíveis, certo? O problema não é nem a comida, o problema não é nem a bebida. É aquilo que fazemos, aquilo que ocupa o meu coração e o seu coração no momento em que Deus nos pede para fazer alguma coisa. Mais interessante, irmão, essa mulher, ela volta à cidade. O que ela fez? Ela anunciou o evangelho. Ela anunciou o evangelho, irmãos. Discípulos de Jesus, andando com Jesus o tempo todo ali, né? Foram à cidade. Quem falou de Jesus naquela cidade? A mulher samaritana. E tem mais, irmãos. Ela volta. Ela volta com a cidade, com a galera lá para Jesus, irmãos. Né? E toda a cidade foi impactada. E nós vemos Jesus ali sendo recebido pelo povo samaritano. Sabe o que é mais interessante? Essa semana, irmãos, nós lemos aí o livro de Atos. Né? Nós chegamos ali no capítulo 8. Se a gente olhar os versículos do 4 ao 8 desse capítulo, a gente vai ver que essa visita, certo? De Jesus, lá em Samaria, né, ela lançou os alicerces ali para a calorosa recepção do evangelho que viria mais tarde aqui em Atos, irmãos. Vou ler esses versículos rapidinho, nós não colocamos aqui não, mas eu vou ler só para vocês entenderem. Lá fala assim, ó, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, irmãos, sabe o que Deus faz quando nós somos sensíveis à voz dele? Ele age, irmão. Ele age através de mim e ele age através de você. E isso é maravilhoso. Então, que nós deixemos muitas vezes aquilo, irmãos, que são as nossas diferenças, que nós somos tão apegados, assim como os judeus muitas vezes são apegados em ser judeus. Certo? E encontremos espaço para a gente compartilhar a nossa fé, irmãos. Encontremos espaço para a gente ser sensível a Deus e para a gente ser sensível aos demais, irmãos. Precisamos disso. Precisamos disso fielmente, irmãos. E eu louvo a Deus pelas coisas que Deus tem falado ao nosso coração como conselho da igreja. Né? Porque Deus tem nos feito sensíveis aos demais. E graças a Deus ele tem feito a igreja sensível também aos demais. Porque vocês são parte de tudo isso, irmãos. Então quando nós entendemos Deus, quando nós entendemos a sua palavra, isso vai fazer muita diferença, não só na nossa vida, mas na vida dos demais, irmãos. Que nós sejamos sensíveis, que onde quer que a gente esteja, seja presencialmente, seja agora também virtualmente, que as pessoas vejam em nós discípulos de Cristo dispostos a repartir o que temos. Pessoas preparadas para compartilhar o Cristo ressurreto, irmãos. Né? Que as minhas ações e as suas ações elas falem tanto quanto o nosso discurso. E que o nosso discurso, irmão, seja Cristo. O nosso discurso é Cristo, irmãos. E para nós conhecermos Cristo, não adianta. Relacionamento com os irmãos, leitura da palavra, oração, isso é uma constante que nós vamos repetir para sempre. Porque não tem como ser diferente. Certo, irmãos? Nós não somos melhores que os demais. Jesus, ele esteve com aquela mulher pouco tempo. E aquela mulher entendeu tudo aquilo que ela precisava, irmãos, entender ali diante dela para ela poder compartilhar com os demais. Por que ela entendeu? Porque uma barreira cultural foi quebrada. Um paradigma teve que ser, né, transposto. Certo, irmãos? Então que a gente comece a enxergar agora as coisas com sensibilidade. O reino de Deus, ele é o nós, né? Mesmo que muitas vezes a parte mais dura desse reino, ela esteja assim em nossas mãos, que você sinta isso, irmãos. Lembre-se, não se trata de você, se trata de Deus, né? E se trata do nós, porque é nós, irmãos. A igreja somos nós, eu não sou a igreja sozinho. Porque nós, como irmãos mais velhos, que entendemos algumas coisas, vamos ensinando àqueles que estão chegando agora, irmãos. Por quê? Porque somos melhores? Não, porque entendemos, até que o outro entenda e ele comece a fazer a mesma coisa. Né? Que sejamos discípulos aprovados, irmãos. Amém? Como está descrito lá em 2 Timóteo, certo? E é interessante, irmãos. Eu quero salvar o meu ventre ou eu quero repartir as coisas que Deus já depositou na minha vida? Analise. Analise. E se por um acaso você quer encher o seu ventre somente, irmãos, que peçamos perdão a Deus. E que entendamos que realmente necessita haver uma mudança na nossa vida. Certo? Para que a gente possa compartilhar as coisas que Deus já depositou no nosso coração. Então nós aqui em Uberlândia vivemos aí um contexto cultural totalmente diferente. A gente vê que tem gente aqui do Amapá que está conosco, né? A gente vê que tem gente aí de outras cidades, pessoal de Bauru, também o pessoal de Divinópolis, gente, de Fortaleza também, Ari. Né? Então, gente, os contextos são diferentes, irmãos. São diferentes. Né? E às vezes a maneira como nós vamos comunicar, né, ela vai ter que encontrar essa particularidade dentro da cultura. Certo? E aí é interessante. Se eu, Rafael, quisesse viver o Brasil no Peru, como foi o caso que eu comentei com vocês, não teria sido eficaz, irmãos. Eu mais fecharia as portas para as relações, né, que Deus já havia mostrado as pontes possíveis, certo? Do que, na verdade, ter feito algo de bom lá, né? Estão entendendo, irmãos? E lá no Peru, Deus trabalhou muito na minha vida. Né? E, aliás, Deus tem trabalhado assim até hoje, porque a gente permite essas coisas. E, gente, eu vou falar para vocês, foram dias assim alegres e foram dias também muito difíceis lá na nossa vida, sabe, irmãos? E em outro momento nós vamos compartilhar um pouco mais disso aí com vocês, né? Mas o mais interessante, irmãos, sabe o que nos ajudou a passar por tudo isso? Ter um bom fundamento na palavra de Deus. Ter amigos que, mesmo à distância, porque a nossa comunicação está assim como é hoje, irmãos. É online. Essa era a comunicação e toda semana a gente conversava com familiares e amigos, irmãos. Porque a gente entendia a importância de não estar sozinho, de não caminhar sozinho, de ter alguém que te ajude a lembrar muitas vezes as coisas que nós já sabemos, mas que às vezes é preciso que o outro fale, né, para que a gente entenda e compreenda que realmente Deus já está falando ao nosso coração. Deus, irmãos, nos chama para repartir em todo momento. Deus nos chama para ser ensinados e ensinar em todo momento. E aí, irmãos, é o seguinte: nesse repartir, nós sempre estamos apontando para a família. Assim como nós falamos que entre marido e mulher, Deus não quer dar um homem para você, uma mulher para você, Deus quer te dar uma família. Da mesma forma, dentro da igreja, Deus quer nos dar uma família e muitas vezes nós vamos ter que ser moldados e lapidados para oferecer isso, né, aos nossos irmãos, de ser uma família. E é interessante porque dentro da família, sabe por que que nós não descartamos a mesa, irmãos? Sabe por que que a gente gosta muito de comer junto? Né? A gente gosta muito de estar ali naquele espaço, porque aquilo é ter consciência de família, que mesmo aquele que não tem ou aquele que tem come a mesma coisa, irmãos. Então isso é interessante, daquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós. Né? E isso demonstra o tanto que nós podemos e devemos crescer em Deus. Quantos querem crescer e ser mais parecidos com Jesus? Né? Essa é a pergunta, irmãos. Então, olha só, deixe de viver menos, muitas vezes, as suas perspectivas culturais e comece a viver aquilo que são os valores eternos da palavra de Deus. Comece a viver os valores eternos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Era isso que eu gostaria de compartilhar conosco nessa noite. Espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração. E que Deus ele possa, durante essa semana, né, falar ainda mais com você. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade que a gente tem, Deus, de ser ministrado pelo Senhor e pela tua palavra, Pai. Que possamos entender, Deus, que apesar das nossas diferenças, o nosso ponto em comum é que nós somos família, que nós sentamos à mesa e que nós queremos compartilhar as coisas que Deus tem derramado em nós uns com os outros, Pai. Que possamos estar sensíveis à tua voz, que possamos estar sensíveis às pontes que o Senhor já tem colocado nos nossos relacionamentos, Deus, e possamos ser intencionais, Deus, em compartilhar tudo aquilo que o Senhor já derramou em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que tenhamos uma semana cheia da tua presença. Fala conosco, Deus, em todo o tempo, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos, Deus, de compartilhar, né, nós aqui e os irmãos nas suas casas, Pai. Somos gratos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.